voltamos com o CBN Total. E agora você, ouvinte da CBN, preste bastante atenção nessa notícia e nessa informação que a gente traz para o ouvinte do CBN Total. 4 casos foram registrados na cidade de Campinas de pessoas que tiveram mal súbito durante uma prática de exercícios. E na Lagoa do Taquaral, por exemplo, foi o último caso. Um homem de 45 anos. Ele estava fazendo corrida, foi na segunda-feira, passou mal, chegou a ser socorrido, levado ao Mário Gatti, mas não resistiu. Esta morte marcou bastante nesses últimos dias e também nos fez refletir sobre o que estaria acontecendo. Uma outra estudante, um estudante de 23 anos, quer dizer, questão da idade aí foi diferente, na Faculdade de Educação Física da Unicamp, no dia 8 de maio, no dia 2 de maio, também teve um problema quando fazia atividade física. Depois, no dia 8, um homem de 37 anos. Foi uma parada cardíaca, ele estava correndo na pista interna da Lagoa do Taquaral. O outro caso foi no dia 18. Você vê que tem uma sequência, foram casos assim, todos meio que no mesmo momento. Foi numa academia do Bosque, aqui em Campinas, o homem tinha 40 anos, fazia também exercícios, passou mal. E diante dessas situações, até a Secretaria de Esportes e de Saúde está estudando a implantação de desfibriladores, por exemplo, na Lagoa do Taquaral, onde lá houve 2 mortes e há uma atividade física frequente e também uma grande movimentação. A Prefeitura, em 2015, fez uma capacitação aberta ao público sobre os primeiros socorros, técnicas de manobras cardíacas e até quer repetir esse curso para este ano de 2016. A gente vai tentar passar aqui orientações e informações, porque o cardiologista Dr. Silvio Jorpato conversa com a gente para poder tentar orientar a população. É claro que não vamos aqui fazer um relatório, uma observação de cada caso, que isso precisa ser investigado com detalhes. Mas a orientação, de uma maneira geral, é importante, porque muita gente em Campinas pratica atividade física e a gente sabe a lagoa vive cheia. Doutor Silvio, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês para conversar sobre esse assunto tão palpitante e preocupante, né?
Mais do que uma modinha, todo mundo quer praticar exercício, né, doutor? Quer ser saudável, fazer uma corrida, caminhada.
Exato, é. A atividade física, isso a gente, nós médicos, agradecemos que vem ocorrendo, vemos com satisfação um aumento de pessoas interessadas na atividade física, né? Isso é muito importante porque a atividade física realmente é um dos mecanismos de promoção da saúde. E evidentemente que nós temos os excessos. Então, nós temos o grupo dos que não fazem nada e os que estão fazendo, talvez, além da conta para a sua capacidade. E talvez aí a gente encontre algumas explicações para que possam se encaixar nesses fatos que você relatou agora.
Tem também aquele que nunca faz, aí tem um dia que ele resolve ir na lagoa e dá 3 voltas. Não dá, né? Porque ele não aguenta, mas
esse realmente está procurando, né? E vai achar, uma hora vai achar, né?
É verdade que no inverno, no frio, a gente força mais o coração quando faz uma atividade?
Sim, Carolina, isso é verdade. No inverno, né, as temperaturas mais baixas induzem o nosso organismo a fazer o que nós chamamos de vasoconstrição. As extremidades, a gente pode perceber que as nossas extremidades, né, mãos, pés, ficam mais frias, ficam mais geladas, mais pálidas. Isso é a vasoconstrição. Isso ocorre não só na periferia, como em todos os vasos do corpo. Isso oferece uma sobrecarga de trabalho para o coração, tá? Porque ele vai ter que bater contra uma resistência maior, então ele fica sobre um estresse maior no inverno, tá? E a ocorrência de eventos cardiovasculares aumenta agora no inverno.
Para fazer atividade física, precisa ir no médico primeiro?
É fundamental, Carolina, porque o que acontece, né? Todas essas mortes são mortes súbitas. A maioria das pessoas acham que foi por infarto, mas não podemos dizer, confirmar, não sei, né, após a investigação, a apuração dos fatos, para confirmar se foi um infarto clássico, aquele que tem ruptura de placa, de gordura, e que forma um coágulo e que entope a artéria e provoca um infarto, tá? Esse é um infarto clássico. Então as pessoas acham, morreu, infartou correndo. Na realidade, não é. O que acontece é que, assim, nós temos várias doenças que podem provocar, doenças cardíacas, que podem provocar problemas, arritmias cardíacas malignas, tá? que podem levar à morte quando você está exposto sob a atividade física ou um estresse cardiovascular intenso. Então, é importante ir ao médico porque você pode detectar alguma dessas condições clínicas subjacentes que nem dão sintomas. Então, às vezes, você tem algum tipo de arritmia que você não valoriza ou não percebe, mas que pode ser detectado pelo cardiologista durante o exame clínico ou durante o interrogatório ou durante um eletrocardiograma e, numa investigação mais profunda, verificar que você pode correr certos riscos sob determinadas situações e aí seria interessante evitar. Ou que você possa ter alguma alteração congênita, alguma alteração estrutural cardíaca que possa favorecer algum evento cardiovascular durante um estresse físico, né? E aquela situação, veja só, todos os casos que você relatou são pessoas, dois acho que acima de 40 anos e dois abaixo de 40 anos, né? Quando a gente fala nas mortes em atividade física abaixo dos 40 anos, atualmente é pouco frequente a ocorrência de fatores de risco como pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, sedentarismo, tabagismo ou história de colesterol alto, porque essas manifestações são mais comuns depois dos 40 anos. Nesses mais jovens, a maioria deles, quando é feito o diagnóstico da causa morte, encontra algum defeito estrutural do coração, é o mais comum. Ou uso de drogas ilícitas, tá? Ou estimulantes, ou suplementos, tá? Suplementos que eu digo é anabolizantes, tá? Os anabolizantes promovem uma aterosclerose acelerada que pode propiciar o infarto precoce. Acima dos 40 anos já é mais comum as pessoas terem pressão alta, diabetes, colesterol. E aí, o que acontece? A pessoa não sente nada. Então, ela não vai ao médico, mas ela já tem algum desses fatores de risco ou até subjuga, sabe? Não dá valor. Ah, minha pressão um pouco alterada ou meu colesterol só um pouquinho alterado. E vai para uma atividade física sem uma orientação adequada do médico, né? E pode se deparar com uma situação dessas, porque aí aumenta muito o risco de eventos cardiovasculares. Por isso que ir ao médico é muito importante para você, pelo menos, tentar prevenir esses eventos. E, com certeza, vai prevenir um grande número desses eventos.
Doutor Pato, existe uma quantidade de exercício para cada pessoa? Por exemplo, eu posso dar uma volta na lagoa, duas correndo. Eu não consigo dar duas, nem andando, viu, doutor? Mas, enfim, tem gente que consegue. Tem gente que vai tentando, vai forçando até o próprio corpo e uma hora consegue. Aí a pergunta é, existe uma medida para cada um?
Na realidade, não é que existe uma medida para cada um, né? O que existe é um condicionamento. O nosso corpo, ele vai se adaptando às condições que a gente vai oferecendo a ele. Então, na medida que você expõe o seu sistema cardiovascular, locomotor, né, muscular e esquelético ao esforço físico, ele vai se adaptando. E você vai ganhando condicionamento físico. E na medida que você ganha condicionamento físico, você vai conseguir fazer coisas ou atividades físicas mais longas ou mais intensas e assim por diante. Então, é normal você, por exemplo, você não consegue dar uma volta na lagoa, mas se você tiver uma prática regular, fazer uma volta na lagoa todos os dias, e manter essa regularidade, é provável que ao final de algumas semanas, alguns meses, dependendo da intensidade que você tiver, você vai conseguir uma volta e meia, duas e assim por diante, tá certo? Isso é ruim? Não. Você está respeitando o seu organismo, você está trabalhando com o condicionamento dele. Nós usamos algumas regras de cansaço físico. É bem simples. Quando você está caminhando, você está numa caminhada e você consegue conversar normalmente, você está num nível de atividade baixo e que você não está expondo o seu organismo a um grande estresse físico. Quando essa capacidade de conversar já fica um pouco mais prejudicada, você consegue conversar, mas já tem que respirar um pouco, ter algumas pausas, você já está numa atividade de moderada intensidade. E quando você já não consegue manter, falar uma frase inteira durante a atividade, significa que você está num esforço intenso, então aquela atividade é de grande intensidade. Quando você chega nesses níveis de atividades muito intensas, se você não é uma pessoa condicionada, o ideal é que você diminua essa atividade e vá trabalhando o seu sistema cardiovascular até que você consiga fazer aquele esforço com mais naturalidade e não com tanto esforço. Tá? Mas essa orientação é legal a pessoa, né, os nossos ouvintes, conversarem com o cardiologista ou com o clínico, com quem ele foi fazer a avaliação, fez os exames, olha, não, tudo bem, estou legal, o que é que eu posso fazer, qual é o tipo de atividade que é mais adequada para mim, para o meu biotipo, para a minha idade, para o meu sexo, para o tipo de remédio que eu tomo, para as doenças que eu já tenho. Tudo isso a gente consegue prever algumas coisas e dar orientações de segurança, tá? O que é muito importante.
Ok. Bom, essas orientações, a gente está falando da corrida, da caminhada, e aí tem as outras atividades que muita gente gosta, por exemplo, a bicicleta. A bicicleta, ela força mais ou menos o coração e todo o sistema?
Olha, vai ser, porque vai depender o nível de intensidade que você vai se submeter, né? Mas, e o cansaço, e o esforço que o organismo vai sofrer, vai depender se você está numa bicicleta numa subida, ou num trecho de reta longa, ou numa descida, e os sintomas, a sensação de cansaço vai ser a mesma aquela que eu te falei agora, para quando você está caminhando, ou quando você está correndo, ou quando você está nadando. É lógico que quando você nada você não fala, mas a necessidade da respiração,
né?
Já traduz o seu cansaço, entendeu? Então, essa regra vale para todo tipo de atividade. Então, você está numa bicicleta, a hora que você está numa atividade muito intensa, você vai sentir muito cansaço, a sua frequência cardíaca vai estar respiratória muito alta, você fica muito ofegante, é hora de você diminuir aquela intensidade, diminuir a velocidade ou diminuir a carga da marcha para que você consiga fazer aquele trajeto de uma maneira mais tranquila. Então, as atividades aeróbicas, bicicleta, caminhada, corrida, natação, hidroginástica, são muito parecidas, o comportamento do organismo é muito parecido.
Doutor Jopá, muita gente gosta de fazer atividade junto com alguém. Então, vai com uma amiga, ou com o namorado, ou com o marido, ou com uma pessoa conhecida. E acontece assim, ó, um começa a ficar muito à frente, o outro vai ficando para trás, Aí um fala pro outro, nossa, hein, tá mal, hein, vamos lá, força aí, tal, enfim. Então, há aquele estímulo, que até certo ponto não é ruim. Mas a pergunta específica é o seguinte, se eu estou praticando atividade física com uma pessoa que notoriamente tem mais capacidade do que eu, no sentido de respiração, de tempo, não dá para andar junto, é isso? Nem para caminhar, nem para correr junto. Porque eu observo muita gente com essa dificuldade, querendo, porque não consegue fazer atividade sozinho, por exemplo, querendo acompanhar o colega e não consegue.
É. Tem um filme que eu gosto muito, que o nome do filme é assim, Alguém Tem Que Ceder. E essa situação é essa, alguém tem que ceder.
Que aí vai virar algo social, né?
Exatamente,
vai ser uma mandada,
né?
Social.
Então, aquele mais...
atividade física.
Exato, aquele mais condicionado vai ter que respeitar a capacidade física do menos condicionado. Ou o menos condicionado vai falar, olha, tudo bem, você corre bastante, você caminha mais rápido que eu, vai, tudo bem, a cada duas voltas a gente troca um oi aqui, tá bom? É. Bacana. Então, é uma forma de interação também, né? Agora, não, eu quero, temos um assunto para conversar, né? Um assunto de família, uma questão que precisamos conversar lado a lado. Bom, então, evidentemente que aquele mais bem condicionado vai ter que respeitar o limite do não condicionado, tá? Então, isso é uma negociação. O importante... para quem faz atividade física, assim, nós temos que respeitar os nossos limites, né? Então, a primeira coisa, ainda mais agora nessa época de inverno, Carolina, é uma coisa que algumas regras devem ser seguidas. O frio, como eu falei, expõe o organismo a um estresse físico maior, pela vasoconstrição, etc, etc. Nós temos a diferença de temperatura entre o nosso organismo e o meio externo. Então, é importante que você vá para a sua caminhada, a sua corrida, bem agasalhado. Primeira coisa. Segundo, é ideal que você comece a sua atividade mostrando para o seu organismo que você vai fazer uma atividade física de maior intensidade. Isso se chama aquecimento. Então, você vai fazer um aquecimento talvez mais longo do que você faria num verão, tá certo? Para avisar todos os seus músculos, o seu coração, suas veias, as suas artérias, que, olha, pessoal, vamos lá, porque a gente vai caminhar mais longe ou a gente vai caminhar mais rápido, tá? Então, isso é o aquecimento. Durante a atividade física, evidentemente, o seu corpo, a temperatura do seu corpo vai subir e você vai necessitar diminuir a quantidade de agasalhos. Isso também é normal. Mas nunca se ficar completamente desagasalhado, exposto ao ar frio intenso. E o mesmo ocorre na retomada do repouso, ou seja, diminua a sua atividade progressivamente, faça alongamento, indicando para o seu organismo que, ok, cumprimos a nossa tarefa, agora é hora de descansar, agora é hora de desacelerar. Por que que isso é importante? O nosso sistema cardiovascular, ele é coordenado, ele é mandado fundamentalmente pelo nosso sistema nervoso autônomo, que envolve o sistema parassimpático e simpático. O simpático libera adrenalina, libera substâncias que fazem taquicardia e vasoconstrição. Se você não faz o aquecimento e sai correndo, uma atividade muito intensa, a quantidade dessas substâncias que vão cair na circulação é muito grande, induzindo uma taquicardia e uma vasoconstrição desproporcional à capacidade do seu coração suportar. E isso pode causar problemas. Tá certo, doutor?
Bom, tem muita informação dentro dessa área. A gente tentou aqui só transmitir alguma orientação, né? Afinal, quando existem notícias assim repetidas, a gente já tem esse trabalho aqui de fazer a prestação de serviço. A Valéria Rainha aqui, doutora, ela sempre diz o seguinte: teve uma morte, você pode contar que vai ter duas, três. Deve ser porque a gente está fazendo jornalismo há tanto tempo que a gente já percebeu, infelizmente.
São as epidemias, né?
É incrível. Tem uma notícia de morte praticando atividade física, daqui a pouco é a segunda, a terceira. E isso acontece com outras ocorrências também. Eu não sei o que há aí por trás, né, dessa informação, mas tem um ciclo das coisas acontecerem. Então, a gente faz o que é a prestação de serviço, né, doutor? Mas não quer dizer que não é para ir no consultório.
Não, é fundamental. Acho que de tudo que a gente conversou aqui, Carolina, primeira coisa, se você vai fazer atividade física, procure um médico. Segundo, se vai fazer atividade física, se for liberado pelo seu médico, siga algumas regras básicas. Ou tenha um profissional de educação física para te orientar. Caso você não vá fazer uma atividade muito intensa e que precise dessa orientação, siga essas regras que a gente conversou aqui. Um bom aquecimento, seguir os limites do seu corpo, nunca se expor a atividades além da sua capacidade. Ou, no caso do casal que vai sair para conversar, quem for mais capacitado tem que ceder e caminhar mais lentamente ao lado do outro.
Doutor, obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, Carolina. Uma boa tarde para você e todos os seus ouvintes.
Nós conversamos com o cardiologista, doutor Silvio Geopati.